Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você, meu amiguinho ou minha amiguinha, já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então, como eu sempre digo, esse podcast é feito pra você. E no nosso É Por Isso de hoje, ele é uma homenagem especial ao Dia da Literatura Brasileira, que é comemorado no dia 1º de maio. E para explicar por que, que os livros existem, eu tô aqui com o Rodrigo Basso, que é lá do portal Leitor Cabuloso, dos podcasts Perdido na Estante, Pindorama e Covil de Livros, além de um dos criadores do podcast É Delas. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, tio Basso.
Ai, obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado, Samuel, por estar convidando eu para conversar aqui hoje com o pessoal e avisar um pouquinho sobre o que são os livros.
Pois é, você viu que você ganhou o título de tio Basso aqui, hein?
Eu vi, cara. Fiquei assim. Finalmente veio o reconhecimento.
Isso, a alcunha de tio. Você conquistou agora esse selo de qualidade afetiva.
Ai, que demais.
Para começar, então, o nosso papo, eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, para as crianças que estão nos ouvindo agora, como é que os livros foram inventados?
Olha, os livros foram inventados para a gente não ficar dependendo muito da nossa memória. Porque pensa que antes dos livros, as pessoas tinham que passar as histórias que elas conheciam, falar sobre o que tinha acontecido até então, contar não só histórias de vida, como histórias do que aconteceu com os familiares, com a cidade onde eles moravam, nos lugares. Isso ia passando, né, de uma forma assim, um contando pro outro. Só que a gente sabe que ficar contando um pro outro, às vezes um aumenta, às vezes um outro tira alguma coisa, às vezes alguém esquece, às vezes a pessoa não sabe mais direito como aconteceu. Então a ideia dos livros foi de vir pra ter um local que não. A gente vai registrar, vai deixar isso escrito em algum lugar, que aí a gente não vai mais esquecer o que aconteceu lá naquele local, com aquela pessoa e tudo mais.
Registrar o conhecimento e as histórias, né?
Sim, não deixar que as pessoas esqueçam o que aconteceu.
E os primeiros livros, eles eram muito diferentes do que a gente tem hoje, do que a gente compra hoje, por exemplo, numa livraria ou online?
Nossa, eram muito diferentes. Você tinha lá antigamente, muito tempo atrás, o pessoal começou a registrar as primeiras coisas numas tábuas de argila. Sabe igual a telha que a gente tem em casa?
Sim.
Uma placa assim de barro, mais ou menos do tamanho de um caderninho pequeno, e as pessoas escreviam lá antes. Então não era papel, né? O pessoal escrevia numa tábua de argila, depois foram fazer as coisas com pegar pele de animal e esticar e deixar ela secar, e aí escrevia nelas. E aí foi mudando, assim, tinha muitos jeitos de fazer, enrolava. Aquilo que a gente já viu, acho que já no... Quem assistia aqueles desenhos antigos, que tinha aqueles rolos, né, tipo de coisa escrita, né? Então o pessoal fazia tudo num papel grandão, que era normalmente pele de algum animal, enrolava tudo e guardava, né? Aí só muito tempo depois que veio ter os livros como a gente conhece hoje.
Fiquei imaginando os nossos amiguinhos aí que estão nos ouvindo agora indo pra escola com um monte de telha.
Nossa!
Na mochila, já pensou?
Ou aqueles montes de pergaminho tudo enrolado, né?
Pois é.
Aquelas coisas que caem, aí desenrola tudo, você tropeça, faz uma folia.
A lição tá na página qual? No pergaminho 32. Ai, meu Deus, e agora? Ia ser difícil,
né? Aí você desenrola, né? Vai aquela coisa na carteira que vai caindo pro chão, né? Vai correndo até no pé da professora.
Ainda bem que inventaram o papel, né? Porque senão ia ser uma tristeza.
Sim.
É, hoje a gente tem uma enormidade de títulos, né? A gente costuma dizer que tem absolutamente muito de tudo hoje, né? Do ponto de vista de conhecimento registrado, nos livros, né? Nesses mecanismos para a gente poder dividir e absorver conhecimento. Por que que existem tantos tipos de livros com assuntos tão diferentes?
É porque existem muitas pessoas diferentes. É, a gente pensa daí que a primeira pessoa que quis colocar aquilo ali foi para não esquecer, quis escrever alguma coisa para não esquecer aquilo. Aí depois outra pessoa falou, puxa, mas eu posso também aproveitar e contar aquela história do que eu fiz nas férias aqui. Aí outro pega e fala assim, por que eu também não posso usar isso pra deixar registrada aquela receita daquela minha avó pra não esquecer como é que ela faz aquela macarronada? Aí outra pessoa falou assim, puxa vida, como é que eu vou saber a quantidade de, sei lá, gibis que eu tenho? Eu tenho que escrever isso em algum lugar, né? E aí eu acho que, como qualquer coisa, quando alguém começa a fazer, as pessoas começam a ter outros motivos, né? Pensar em outras coisas que podem fazer com aquilo ali. E aí, conforme isso foi tendo mais gente que sabia escrever, foi utilizando os livros para mais coisas. E no final a gente tem um monte de gente diferente escrevendo um monte de coisa diferente. Né? Por isso que a gente acabou tendo tantos livros diferentes assim.
Como a gente já sabe, enfim, os livros são parte importante do nosso desenvolvimento, né? Não só das crianças, né? Na escola, também dos adultos, enfim, dos jovens, quando querem absorver algum tipo de conhecimento que eles não têm, ou mesmo parar um tempo mesmo para poder se divertir com uma boa história, com uma história que vai te levar para outros mundos, outros caminhos, outros olhares imaginativos. E por que, então, na sua opinião, que o livro é tão importante assim?
Nossa, eu não consigo imaginar como que seria o nosso mundo, sabe, sem os livros, como era antigamente. Porque é claro que a gente aprende muito ouvindo outras pessoas. Acho que muita gente aqui já aprendeu muito ouvindo o que a mamãe, que o papai conta, o que os colegas de escola contam, o que a professora fala. Mas o livro, ele te dá um jeito de você ir saber uma coisa por você mesmo. Você fala assim, olha, eu quero saber mais sobre dinossauros. Eu não preciso esperar que minha mãe me conte isso, eu não preciso esperar que minha professora me conte isso. Eu posso ir lá, pegar um livro de dinossauros e pegar e aprender com ele.
Perfeito.
Então, eu acho que o livro te dá uma liberdade pra senhora. Eu quero saber muito sobre uma coisa. Eu adoro história de pirata, né? Mas, sei lá, a minha professora não sabe nenhuma história de pirata pra me contar. Mas eu posso ir até um livro que tem histórias de piratas, ler e aproveitar aquela história. Né? Então, acho que o livro, ele permite que a gente aprenda muitas coisas e conheça muitas coisas e veja muitas histórias sem precisar que outra pessoa conte pra gente, sem ficar esperando muito outra pessoa, né? Ele deixa... Ele dá uma liberdade pra gente ir atrás daquilo que a gente quer.
Sabe, eu tava pensando aqui, tio Rodrigo, nessa história de que a internet veio realmente transformar a nossa vida. Hoje em dia a gente consegue ter acesso a tudo num clique, né? E a gente começou, a partir desses meios novos de divulgação de informação, começou a também ter acesso a culturas, a conhecimento e a conteúdos de outros lugares do mundo. Então hoje é muito fácil a gente poder ler um conteúdo escrito, por exemplo, por um autor, sei lá, na China, né? Desde que ele tenha eventualmente produzido um conteúdo para um idioma que você domine, que você consiga entender. Por que, mesmo tendo essa oportunidade, tendo esse planeta disponível para a gente, é importante que o nosso amiguinho aqui no Brasil, os meninos e meninas que estão nos ouvindo agora, também acompanhe leitores e autores brasileiros?
Porque a gente vai estar sabendo um pouco mais da gente. Quando a gente tem histórias do local onde a gente tá, né, do país, seja cidade, país, estado, mas principalmente aqui o país que a gente tá, a gente consegue aprender um pouquinho mais como é a vida aqui de gente que é mais parecida com a gente. Eu posso ler uma história de alguém que tá morando nos Estados Unidos, mas as coisas que eles assistem lá, as coisas que eles vivem lá, são muito diferentes daqui. Claro que a gente compartilha muita coisa, a gente é principalmente... Desde quando é criança, tem muito mais parecido com todo mundo. Mas tem algumas coisas aqui que a gente tem que são nossas, né? Que é o brincar, tipo, muito na rua com os moleques de alguma coisa. Novelas, são desenhos que a gente assiste aqui. São locais que a gente conhece, né? Ir pra praia, por exemplo. Quantas histórias você conhece do pessoal lá de fora que vai pra praia, né? A gente gosta bastante de ir pra praia. A gente gosta de, às vezes, no sítio de algum avô nosso e alguma coisa assim. E lá vai ser mais difícil encontrar esse tipo de história porque não é as mesmas coisas que eles têm lá. Então quando a gente lê gente mais daqui do Brasil, pessoas que, né, tipo mulheres e homens que escreveram aqui no Brasil, a gente consegue saber um pouquinho mais como é que são as histórias do nosso povo, do nosso país, de como é que são outras pessoas que moram ou perto ou longe da gente, mas que têm algumas coisas mais parecidas. Então a gente acaba aprendendo um pouquinho mais a nossa própria história quando a gente lê os autores e as autoras aqui do Brasil.
Muito bem, Rodrigo. Agora a pergunta derradeira, que é aquela pergunta que a gente faz para todos os nossos especialistas convidados, né? A gente sempre explica, porque o nosso podcast ele é, no final do dia, um exercício de imaginação. A gente acaba colocando aqui cenários hipotéticos, coisas que saem da cabeça das crianças, enfim. E é inevitável pensar, com base nesse mundo hipotético, num universo, num planeta, num mundo, numa situação, né, onde não existissem livros. Como
Nossa.
É que você acha? Pois é.
Meu Deus.
Pensou que tava fácil aqui o negócio, né? Como é que você acha que seria esse mundo, tio Rodrigo? Um mundo sem nenhum livro?
Nossa, é difícil imaginar. Claro que nem sempre existiu livro, né? A gente viveu durante muito tempo sem eles, né? Os livros existiram com o tempo eles começaram a existir, mas imaginar que não existissem livros, eu acho que o nosso mundo ia ser menor. Ele não ia ser tão grande quanto ele é. Porque sem livros a gente ia ter que ficar nas memórias das pessoas para contar aquilo que aconteceu. Então a gente ia ficar só sabendo das coisas desde que gente perto da gente soubesse, né, e nos contasse. Então a gente nunca ia ficar sabendo de histórias que aconteceram muito longe ou que aconteceram há muito tempo atrás. A gente ia ficar muito isolado naquele local onde a gente tá. Eu acho que o mais interessante do livro é que ele permite que a gente viaje para outro lugar. Ele permite que a gente viaje, inclusive, para mundos que nem existem.
Sim.
Então, assim, é, eu acho que, de modo geral, acho que o lugar que a gente teria menor se a gente não tivesse tantos livros.
Bom, então é por isso que, ainda bem, existem livros. Olha só, tio Rodrigo, eu queria, antes de agradecer, enfim, de me despedir de você, eu queria muito que você passasse os links dos trabalhos, dos podcasts, das suas redes sociais, para que os papais, mamães, enfim, para as crianças que estão nos ouvindo, possam acompanhar um pouco mais do teu trabalho.
Olha, vocês podem encontrar tudo que eu faço e que os meus outros amigos fazem junto comigo no site leitorcabuloso.com.br ou tanto nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, em @leitorcabuloso. E para quem quer saber um pouquinho mais sobre as histórias do livro, a gente também tem dois podcasts do Perdidos na Estante, que eles são muito bons para isso, que um é o episódio 51, que é Da Argila até Gutenberg, que aí conta essa história de como o livro saiu lá de ser aquelas tábuas de argila que eu falei para vocês, até ele ser essas folhas de papel, que é o episódio 51, e o episódio 94, que é Do Pergaminho ao Renascimento, que conta a história de como era um pergaminho e depois o que a gente usou para isso. Então esses dois episódios são muito legais de vocês ouvirem, justamente para aprender um pouco mais também da história do livro.
Então, tio Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer te conhecer aqui virtualmente, poder trocar essa ideia contigo e até uma próxima oportunidade.
Ah, eu que agradeço. Obrigado, até numa próxima.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau.